Jornal Câmara dos Deputados.
Movimento do Sem Terra é criticado.
Corte de recursos reduz investimento na área social.
Encerrada a discussão sobre a nova lei de falências.
Com o fim dos debates, o deputado Oswaldo Bioc, do PMDB Gaúcho, relator do projeto sobre a lei de falências na comissão especial, recebeu as emendas oferecidas pelos parlamentares e comprometeu-se a apresentar seu relatório na próxima quinta-feira.
O presidente João Paulo Cunha anunciou que pretende colocar a matéria em votação no dia 22, para que os deputados tenham tempo de analisar a versão a ser apresentada pelo relator.
Aprovados acordos com a Argentina.
A Câmara aprovou hoje 4 projetos de decreto legislativo que ratificam acordos entre os governos brasileiro e argentino.
Ficou definido que os dois países vão iniciar estudos para a construção de 3 pontes sobre o rio Uruguai, ligando as cidades de Itaqui e Alvear, Porto Mauá e Alba Posse e Porto Xavier e San Xavier.
Os governos do Brasil e da Argentina também deverão prestar assistência a menores de idade e a pessoas em situação de emergência ou que estejam presas ou detidas em estados em que não haja representação diplomática.
Foram aprovados ainda o acordo que permite o uso mútuo da órbita espacial dos dois países para a prestação de serviços de telecomunicação via satélite e o que facilita a aquisição de equipamentos espaciais. Os projetos de decreto legislativo vão à apreciação do Senado.
Deputado critica movimento dos Sem Terra.
José Ivo Sartori, do PMDB Gaúcho, censurou a atitude do movimento dos Sem Terra, que, embora seja recebido pelo presidente da República, afronta o executivo realizando mais invasões de terra.
Sartori ainda elogiou 6 meses da gestão de Germano Rigotto no Rio Grande do Sul, frisando que o governador trata democraticamente da oposição, ao contrário de seus antecessores.
Ricardo Fiuza, do PP de Pernambuco, disse que com o gesto simbólico de ter colocado um boné do MST, o presidente Lula reafirmou os compromissos com os Sem Terra e com a reforma agrária.
Ricardo Fiuza parabenizou o presidente pela experiência em mediar conflitos de classe e reconheceu que o MST é um movimento de vanguarda, apesar de cometer exageros.
Adão Preto, do PT Gaúcho, afirmou que as críticas ao MST estão sendo feitas principalmente pelos latifundiários que grilaram terras públicas e temem a reforma agrária.
Adão Preto acrescenta que os verdadeiros produtores não apoiam grileiros que só no Pontal do Paraná Panema ocupam irregularmente 1 milhão de hectares.
Educação. Deputado quer universidade popular no Amazonas.
Paulo Rocha, do PT do Pará, comunicou a audiência que teve com o ministro da Educação, Cristóvão Buarque, em que apresentou propostas para a implantação definitiva da Universidade Popular do Baixo Amazonas.
Segundo Paulo Rocha, a proposta é atender a demanda de lideranças do movimento popular com baixa renda e escolaridade, capacitando também profissionais que já estão no mercado de trabalho.
João Alfredo, do PT, considera uma afronta à democracia a decisão do governador do Ceará, Lúcio Alcântara, de nomear André Herzog como reitor da Universidade Regional do Cariri, segundo colocado na escolha feita pela comunidade universitária.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, pediu informações sobre o cancelamento do certificado de entidade filantrópica do Instituto Mackenzie de São Paulo.
Panunzio explica que o certificado havia sido renovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, mas foi revogado pelo ministro da Previdência.
Deputados alertam para efeitos da estiagem no Espírito Santo.
O deputado Manato, do PDT, lamentou a estiagem que nos últimos 6 meses dizimou pastagens e lavouras de café no norte do Espírito Santo.
Manato reivindica a inclusão dos municípios da região no programa Bolsa Renda para evitar o êxodo rural.
José Carlos Elias, do PTB, também destacou a situação do norte do Espírito Santo, defendendo a decretação do estado de emergência para alocação de recursos a curto prazo, a retomada das frentes de trabalho e a instituição do programa Bolsa Renda.
Fernando de Fabinho, do PFL, cobrou a liberação da última parcela do programa Luz no Campo para que a Bahia possa concluir a implantação do projeto.
Fernando de Fabinho lembrou a importância da energia elétrica para aumentar a produtividade na zona rural, integrar a população e combater as desigualdades sociais.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, registrou o documento elaborado durante o encontro que debateu um novo modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia.
O encontro realizado mês passado em Belém reuniu 600 pessoas de diferentes segmentos sociais e econômicos e, segundo Perpétua Almeida, constatou a necessidade de unir os setores público, privado e ONGs.
Deputado destaca projetos para o desenvolvimento do Nordeste.
Gonzaga Patriota do PSB de Pernambuco elogiou o interesse do presidente Lula em resolver os problemas do Nordeste, destacando projetos como a segunda fase do Prodetur e a revitalização da Sudene, Denox e Codevasf.
Gonzaga Patriota também ressaltou assuntos discutidos durante o encontro com o vice-presidente José Alencar, como a interligação das bacias hidrográficas do São Francisco e Tocantins e o fortalecimento dos comitês desses rios.
Robério Nunes, do PFL da Bahia, denunciou que o rio São Francisco continua sofrendo todo tipo de agressão em decorrência do desmatamento e da mineração, da poluição por esgotos sanitários e industriais e por fertilizantes e defensivos agrícolas.
Robério Nunes disse que são necessárias ações que devem ser implementadas num trabalho conjunto da União, dos Estados e dos Municípios em saneamento básico e uma rigorosa aplicação da legislação ambiental.
Mendes Ribeiro Filho, do PMDB gaúcho, defendeu a reativação da Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul, que passaria a gerenciar os recursos dos fundos que serão criados a partir da aprovação da reforma tributária.
Luiz Couto, do PT paraibano, afirmou que o presidente Lula vem cumprindo o compromisso de promover o desenvolvimento sustentado, visando a redução das desigualdades regionais, e destacou a proposta de criação de um fundo para esse fim.
Marcelino Fraga, do PMDB, cobrou a conclusão da cabeceira da segunda ponte da BR-259, próxima à Colatina do Espírito Santo, em razão dos prejuízos que a obra inacabada tem provocado para o transporte de produtos agropecuários e do granito da região.
Confúcio Moura, do PMDB, está preocupado com a ausência de projetos do governador de Rondônia, que não tem metas baseadas em dados técnicos para estimular as pequenas empresas, a agropecuária e a geração de empregos.
Carlos Dunga, do PTB, anunciou o lançamento da edição do 4º aniversário da revista A Semana, que circula na Paraíba, seguindo linha editorial idealizada por Neno Rabelo, enfocando com imparcialidade temas políticos, econômicos e culturais.
Corte de recursos reduz investimento na área social.
Jackson Barreto, do PTB de Sergipe, alerta que a decisão do governo de permitir que os estados desvinculem os repasses constitucionais da União possibilita que eles diminuam os investimentos na área social.
Jackson Barreto também considera que o governo deve adotar medidas para subsidiar os gastos com transporte e alerta que a condução para o emprego consome boa parte da renda dos trabalhadores.
Kelly Moraes, do PTB gaúcho, manifestou sua preocupação com os prazos de encaminhamento e liberação de empréstimos e financiamentos para que os municípios possam executar as obras planejadas para esse ano e para 2004.
Kelly Moraes registrou reunião realizada em Santa Cruz do Sul para discutir uma forma de agilizar a liberação de recursos, porque as obras deverão estar oficializadas até abril do ano que vem, como prevê a legislação eleitoral.
Já o deputado Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, registrou a entrega de documento da Frente Parlamentar de Saúde ao relator da reforma tributária, Virgílio Guimarães, para evitar a retirada de 15 bilhões de reais da saúde garantidos pela emenda 29.
Luiz Bittencourt, do PMDB de Goiás, registrou a instalação da Frente Parlamentar Municipalista com a adesão de mais de 150 deputados. O objetivo é fortalecer a autonomia das cidades e garantir mais justiça na distribuição dos tributos arrecadados.
Economia.
Deputados debatem política econômica do governo Lula.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB paulista, considera equivocada a política econômica do governo Lula, geradora de desemprego e queda na atividade produtiva.
Panunzio teme que as altas taxas de juros, o aumento da meta de superávit primário, que retira mais de 5 bilhões de reais em investimentos, e os contingenciamentos de mais de 14 bilhões das verbas do orçamento levem o país à recessão.
Para Henrique Afonso, do PT do Acre, os correligionários do presidente Lula da Silva devem ficar mais atentos às críticas feitas a seu governo, assinalando que o povo confia na nova administração federal.
Henrique Afonso ainda aplaudiu o governo pelo empenho para reduzir o preço do combustível, manter a taxa do dólar num valor mais baixo e apoiar o microcrédito.
Zé Geraldo, do PT do Pará, afirma que a oposição ao governo esquece que o presidente Lula recebeu o país com inflação disparada, desemprego elevado, 25 mil quilômetros de rodovias intransitáveis e falta de investimentos em educação. Educação e Saúde.
Zé Geraldo quer saber onde estão os mais de 300 bilhões de reais obtidos pelo governo passado com as privatizações e elogia o trabalho do ministro Valdir Pires na Controladoria Geral da União.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, lembrou que a sociedade brasileira reivindica uma nova postura do presidente Lula da Silva com relação à queda dos juros, para que possa cumprir a promessa de criar 10 milhões de empregos.
Para Mauro Benevides, o encontro de empresários do Distrito Federal realizado no início do mês comprova o inconformismo da categoria, que espera a retomada do crescimento econômico.
Nilson Mourão, do PT do Acre, lamentou as recentes críticas feitas pelo ex-presidente Fernando Henrique ao governo Lula, ao Partido dos Trabalhadores e às reformas constitucionais.
Segundo Nilson Mourão, graças à adoção de uma política acertada e ao respeito com que o mundo vê o Brasil e o governo Lula, os indicadores econômicos sinalizam um futuro de crescimento com a inflação controlada para os próximos anos.
Deputados querem mudanças para microempresas no Simples.
Augusto Nardes, do PP Gaúcho, solicitou ao presidente da República que atualize os valores para o enquadramento das microempresas e das empresas de pequeno porte ao Simples.
Segundo Augusto Nardes, o teto atual de R$1.200.000 precisa ser reajustado devido à inflação dos últimos 7 anos.
Costa Ferreira, do PFL do Maranhão, lembrou que as pequenas e microempresas exigem maior atenção por parte dos governos federal e estaduais pelo seu desempenho econômico e capacidade de geração de emprego.
Costa Ferreira disse ainda que, apesar do avanço do Pronaf, o programa precisa ser ampliado e aprimorado, uma vez que o volume de recursos destinados são ainda escassos.
Carlos Alberto Lereia, do PSDB Goiano, informou que várias empresas que tinham concessão para construir hidrelétricas suspenderam os investimentos por causa da indefinição do governo em relação a uma política para o setor.
Pelo mesmo motivo, Carlos Alberto Lereia teme que não apareçam interessados na licitação para a construção de linhas de transmissão de energia elétrica.
Ariva Nazi, do PT Gaúcho, é contra a adesão do Brasil à ALCA, alertando que o novo mercado pode levar à formação de cartéis e oligopólios, aumentar a exclusão social e interferir na soberania dos países da América Latina e Caribe.
Deputado aplaude investigação em escolas agrotécnicas.
Fernando Ferro, do PT, comemorou a decisão do Ministério da Educação de apurar as denúncias feitas pelo parlamentar de irregularidades nas escolas agrotécnicas federais de Vitória de Santo Antão e Belo Jardim, em Pernambuco.
A decisão é um passo importante para a moralização da administração do ensino agrotécnico, ressaltou Fernando Ferro, que espera punição exemplar para os funcionários, diretores e professores que praticaram corrupção.
Francisca Trindade, do PT, elogiando a atuação do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Piauí, ressaltou que 8 prefeitos já foram afastados do cargo em 2 meses de apuração de denúncias de desvio de recursos públicos no interior do estado.
Mas Francisca Trindade reivindica a alteração da lei do governo passado que concede foro privilegiado a políticos, porque beneficia esses prefeitos. Ela pediu ainda que o TCU envie funcionários ao Piauí para investigar os atos de improbidade administrativa e crime eleitoral.
Daniel Almeida, do PCdoB, lembrou que nos últimos anos, 27 prefeitos de municípios baianos foram denunciados e estão respondendo a processos por desvios de dinheiro público e improbidade administrativa.
Daniel Almeida encaminhou documentos aos ministros Valdir Pires e Cristóvão Buarque para que apure denúncias contra o prefeito de Ribeira do Pombal pelo desvio de verbas e superfaturamento em diversas obras.
Alberto Fraga, do PMDB do Distrito Federal, citou matéria publicada no jornal Folha de São Paulo mostrando provável superfaturamento na construção da nova sede da Procuradoria-Geral da República.
Alberto Fraga conclamou o ex-procurador-geral do Brindeiro a comparecer à Câmara para dar explicações e apresentou requerimento de informações para que se esclareça quanto custou e onde foram aplicados os 100 milhões de reais gastos.
Homenagem a homossexuais gera polêmica.
Milton Cárdias, do PTB Gaúcho, discorda da realização de sessão solene pelo Dia Nacional da Consciência Homossexual na semana passada, afirmando que a data não existe no calendário brasileiro.
Milton Cárdias disse ainda que durante o período de convocação extraordinária, o Congresso deveria se ater somente a assuntos de urgência ou interesse público relevante, como foi determinado pela Constituição Federal de 88.
Takayama, do PSB do Paraná, por sua vez, manifestou a posição do grupo parlamentar evangélico contra a sessão solene pelo Dia da Consciência Homossexual. O grupo luta para fortalecer os valores morais a partir da união familiar e acredita que as minorias devem ser redirecionadas para os preceitos de Deus.
Mas Genética Piberibe, do PSB do Amapá, afirmou que o Dia Nacional da Consciência Homossexual representa um marco na defesa da cidadania e lamentou a discriminação e a violência que 16 milhões de homossexuais ainda enfrentam no Brasil.
Deputado apoia a obrigatoriedade do diploma de jornalista.
Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, solidarizou-se com a FENAGE e os sindicatos de jornalistas na luta pela obrigatoriedade do diploma de jornalismo para obtenção do registro profissional, requisito suspenso por uma juíza paulista.
Jornalista formado, Paulo Pimenta discorda que uma pessoa sem graduação exerça a profissão e defende a apreciação de projeto que legaliza o Conselho Federal de Jornalismo.
Max Ronzeman, do PMDB do Paraná, afirma que a modernização das leis trabalhistas é inadiável. Para ele, a melhor forma de defender os trabalhadores é estimular a economia e a geração de empregos, pois a metade deles não tem carteira assinada nem contribui para a Previdência.
Jovair Arantes, do PSDB de Goiás, está desapontado com o tratamento dado aos médicos peritos da Previdência Social pelo governo, que até hoje não cumpriu a promessa de reconhecer a carreira como típica de Estado.
Segundo Jovair Arantes, os peritos se igualam aos auditores fiscais da Fazenda, da Previdência e do Trabalho, devido às atribuições de cunho fiscalizatório.
João Grandão, do PT Sul Mato Grossense, considera que o programa Primeiro Emprego vai diminuir a dificuldade que os jovens de baixa renda têm de ingressar no mercado de trabalho.
A prioridade do governo é obter 250 mil vagas para quem já está inscrito no Sistema Nacional de Emprego, informou João Grandão, acrescentando que a proposta também aumenta a oferta de cursos profissionalizantes.
João Magno, do PT de Minas Gerais, parabenizou o governo pelo lançamento do Primeiro Emprego, destacando que atualmente 3,4 milhões de jovens brasileiros na faixa etária de 16 a 24 anos não têm qualquer ocupação, correspondendo a 44% do total de desempregados.
João Magno lembrou que o Primeiro Emprego para jovens representa concretamente a integração de pessoas sadias à sociedade e também o mais importante apoio para afastar a juventude da violência.
Deputado adverte para risco da volta das eleições indiretas.
Rubinelli, do PT de São Paulo, alertou para o risco da reforma política retornar ao sistema de eleições indiretas utilizado durante os anos da ditadura.
O Rubinelli entende que a utilização de listas partidárias fechadas pode levar à eleição de pessoas sem representatividade política e a um aumento na corrupção.
Coriolano Salles, do PFL da Bahia, afirmou que o governo não está se empenhando em fazer a reforma política, pois não abriu nenhuma discussão sobre o assunto e sequer enviou um projeto para o Congresso.
A proposta deveria estar na pauta da convocação extraordinária, mudando a lei eleitoral através da criação do voto distrital misto, do fim das coligações em eleições majoritárias e instituindo o financiamento público das campanhas, afirma Coriolano Salles.
Antônio Carlos Bife, do PT, registrou a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, segunda-feira passada, para debater a reforma da Previdência, com mais de 450 representantes de sindicatos e servidores públicos.
Antônio Carlos Bife acredita que, apesar da polêmica, a maior parte da sociedade apoia as mudanças na Previdência e elogia a disposição da Câmara em discutir a questão nos estados.
Segurança Pública.
Deputado reivindica a reestruturação da polícia.
Costa Ferreira, do PFL Maranhense, defende investimentos na estruturação da polícia e do Poder Judiciário para acabar com a impunidade e diminuir os índices de violência.
É preciso expandir a justiça volante e os juizados especiais e aumentar o número de juízes, assim como equipar as polícias e expulsar os maus profissionais, enfatiza Costa Ferreira.
Sueli Campos, do PP Roraimense, por sua vez, sugere que os candidatos a policial passem por um curso superior de pelo menos 3 anos.
Sueli Campos comenta que o estado de Roraima já está testando esse sistema para que o período de formação permita verificar se o futuro policial possui vocação ou tendência para a corrupção.
Carlos Nader, do PFL do Rio de Janeiro, entende que o aumento do desemprego influi no agravamento da violência, o que, em vez de se ampliar os investimentos em segurança, os recursos deveriam ser aplicados em habitação, saúde e educação.
Carlos Nader disse que em Volta Redonda foram reduzidas as ocorrências policiais com a instalação de câmeras de segurança, mas o dinheiro poderia ter sido destinado a escolas, hospitais e à construção de casas populares.
Francisco Apio, do PP, lamentou o assassinato do motorista gaúcho Elisandro Giacomelli, no Rio Grande do Norte, por ladrões de carga, registrando o empenho do pai do caminhoneiro em buscar informações e resgatar o corpo do filho, que ficou desaparecido por 14 dias.
Coronel Alves, do PL do Amapá, pediu atenção do governo federal para ampliação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública direcionados à atividade dos corpos de bombeiros para aquisição de novos equipamentos, porque a corporação vive em estado de penúria.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, considera inadiável a discussão aberta e franca nas escolas e nas famílias sobre os efeitos nocivos do consumo de drogas.
Lincoln Portela defende a maior interação entre pais, alunos, professores e autoridades no combate ao tráfico e uso de drogas, que teve aumento significativo devido à crise econômica, ao desemprego e à falta de uma política nacional antidrogas.
Luiz Sérgio, do PT, considera muito grave a situação de violência no Rio de Janeiro, cobrando do governo do estado e da Prefeitura uma resposta definitiva contra o crime organizado que ameaçou, inclusive, invadir o quartel da PM no Complexo da Maré.
Luiz Sérgio também citou o ataque a guardas municipais feito por 15 menores de rua com uma granada de mão de fabricação argentina.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.